Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Boa tarde a todos. Boa tarde, Andreasa, Madureira e a todo mundo que nos ouve e nos assiste.
Então vamos primeiro ao Rio de Janeiro com Carlos Andreasa. Tudo azul aí, Andreasa? Muito boa tarde. Probleminha na comunicação do nosso Andreasa, daqui a pouco ele volta, vamos fazer um... Tá ouvindo agora, Andreasa?
Eu sempre estive ouvindo, agora você sim. Me ouve, Patrick
agora
Santos?
Agora sim, vamos com tudo.
Vamos com tudo.
E hoje só por telefone o nosso Marcelo Madureira está no interior do estado do Rio de Janeiro. De onde você fala, Madureira? Boa tarde.
Eu falo pela Jovem Pan de Sacra Família do Tinguá para o mundo, através dos microfones da Jovem Pan. Uma boa tarde para a Vera, para o Andreasa e para você, Patrick, e os nossos queridos ouvintes.
Legal, vamos então aos temas desta terça-feira. Claro, o assunto principal, né? O indicado ao Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, continua sendo sabatinado, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Já já nós vamos falar sobre alguns temas já levantados pelos parlamentares, separamos alguns vídeos, daqui a pouco a gente vai falar, abrir, na verdade, o programa com esse tema. Tem também o líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, afirma que foro privilegiado não pode ser suruba selecionada e diz que se a prerrogativa acabar, tem que ser para todo mundo. Ele concedeu uma entrevista, a gente vai falar disso também. Esforço redobrado, o presidente Michel Temer inicia corpo a corpo para encaminhar a aprovação da reforma da Previdência no Congresso. O governo federal envia também ao Congresso um novo projeto de recuperação fiscal para os estados. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admite que as contrapartidas do Rio de Janeiro vão ser um problema para a aprovação. Na mira da Polícia Federal, empresa de pequeno porte ligada ao Odebrecht pagou R$630 mil por palestras do ex-presidente Lula no Panamá e na Venezuela. E tem também um destaque internacional aqui hoje, no 3 em 1, candidata à presidência da França, Marine Le Pen, cancela encontro com o líder muçulmano libanês após se recusar a usar véu. Nós temos uma participação especial hoje da nossa Ellen Brau com este assunto. E sobre essa questão, o 3 em 1 quer saber. Você concorda com o uso de véu na presença de líderes muçulmanos ou se deve separar aí o Estado da religião? Como é que você, ouvinte, vê essa questão? Mande a sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, mensagem de voz, no número 119-3117-0620. Nós estamos em AM e FM e também por imagens pelo YouTube e também pelo Facebook. Aliás, faça lá a inscrição no nosso canal no YouTube. Já estamos com mais de 12 mil inscritos no nosso canal. E claro, você tem lá acesso a todos os programas aqui do 3 em 1. Gente, vamos então ao primeiro tema do dia. Claro, a sabatina continua lá no Senado, né? O Alexandre de Moraes continua sendo sabatinado. Começou por volta das 10h30 da manhã, um pouquinho atrasado. E alguns temas a gente já pode adiantar para a gente debater um pouquinho aqui. Ele falou sobre a questão do plágio, também foi logo pela manhã, Vera. Em relação a esse assunto, ele negou, disse ser rancor de um professor que ocorreu quando ele, com ele, ao cargo de docente na Universidade não chama ainda, então estamos com um probleminha aqui, mas vamos abordar esse tema, acho que tivemos um problema aqui com o nosso vídeo. Mas ele disse que isso foi um rancor, Vera, que não foi, negou que tivesse ocorrido o plágio.
Ele disse que a mulher do professor espanhol, autor do livro, que ele é acusado de plagiar, foi induzida a erro, porque fizeram ela acreditar que ele tinha realmente plagiado a obra e que o próprio tribunal espanhol já teria se manifestado de que o que ele fez foi referência a um caso público, portanto, não um plágio. Mas a tradução do livro dele em relação ao livro espanhol é muito clara, que ele realmente copiou e traduziu o trecho. Ele foi um pouco evasivo, não deu uma explicação suficientemente boa para esse caso, mas ele se saiu por essa e repetiu essa mesma explicação quando voltaram a questionar esse assunto. Eu acho que ele foi evasivo e não explicou suficientemente. As duas transcrições são muito literais e ele não faz a citação que se faz de praxe quando você está citando uma outra obra.
Então, antes de jogar lá para o Andreas e para o Madureira, vamos então ver um trechinho desse vídeo nessa sabatina agora ao Senado. Vai lá, Reginaldo.
A questão é do plágio. Outra questão absolutamente inverídica, absolutamente falsa, é uma questão inventada por alguém que, infelizmente, foi reprovado em concurso na Universidade de São Paulo.
O Andreasa, convenceu para você essa questão do plágio?
Patrick, para ser elegante, digamos que ele não respeitou as regras da BTN, né? As regras que estipulam os critérios para a citação acadêmica. Mas, e é uma questão importante, né? O cara vai ser ministro do Supremo. Não esclareceu completamente, mas de modo geral, eu me submeti ao sacrifício de assistir toda essa sabatina, né? E já que é sempre esse circo, a maioria das vezes de elogio, né? De congraçamento, que seja longo assim, né? Então eu gosto de ver essas sessões longuíssimas submetendo senadores e candidatos a ministro supremo ao sacrifício de ficar sentado ali longas horas. Acho uma beleza. O conteúdo em si já é conhecido, as perguntas, mesmo as formuladas pelos histéricos, né? O Gleisi, qual é o nome daquela outra? Vanessa, Lindbergh. As perguntas dos histéricos são sempre as mesmas, né? E já eram previsíveis. No conjunto, até agora, né? Agora, quando eu parei de ver, estava falando do senador Aloysio Nunes. Eu acho, para ser justo, que o ministro Alexandre de Moraes foi bem. E eu fiquei muito impressionado, nunca tinha o ouvido falando tão longamente, muito articulado, culto, informado, conhecedor das leis. Uma sabatina, a meu ver, melhor do que foi a do Fachin, em termos da apresentação do candidato. Até naquela ocasião, as perguntas foram mais duras.
Ele é tudo isso que você disse? Desculpa, Madureira, só atalhar um pouquinho, mas vocês vejam que mesmo ele fazendo um exercício ali, que você vê que ele está empenhado em soar humilde, calmo, tranquilo, ele ainda soa um pouquinho acima do tom, né? Arrogante, certas vezes. A gente vai ver isso nos próximos vídeos. Diga, Madureira, desculpa.
Não. Sem querer livrar a cara do Alexandre Moraes, eu só quero lembrar aqui que a nossa queridíssima ex-presidenta Dilma Vana Rousseff fez algo muito grave, porque ela adulterou o currículo Lattes dela, que é um currículo que é oficial, tem fé pública, dizendo que tinha doutorado e não sei o quê, e não tinha porcaria nenhuma durante a sua primeira campanha eleitoral, e ficou tudo por isso mesmo. Ela, o que a Dilma fez naquela época foi mais ou menos rasurar a certidão de nascimento dela ou coisa parecida. Uma coisa que talvez me seja muito mais grave. Isso não tira a gravidade de um plágio eventual do ministro, quase ministro, Alexandre Moraes. Mas só para lembrar, como no Brasil, o Lindenberg, a Gleisi Hoffmann, esse pessoalzinho lá do PCdoB e do PT, tem uma memória curta, né? E o rabo preso. Porque a nossa ex-presidenta, ela adulterou uma coisa séria. O currículo Lattes, se as pessoas não conhecem, é a base de dados científica brasileira, onde todos os cientistas, todo o pessoal ligado à área acadêmica, coloca lá os seus feitos, os títulos, suas obras, um grau de titulagem, uma coisa muito séria, muito respeitada, e a Dilma Rousseff adulterou, dizendo que tinha um doutorado que não teve. E essa coisa toda, aliás, mentir é com eles mesmos, né? Não é? Lembra, Andreas?
Lembro sim. Ah, desculpa, foi para o Andreas.
Não, para a Vera também.
Fala, Vera.
Não, é que eu lembro desse caso e foi realmente um problema. Ela mentiu tanto que tinha um mestrado quanto um doutorado. É. Foram as duas coisas.
Gente, vamos colocar um outro trecho.
Patrick.
Oi, Andreasa, vai lá.
Só para fazer eu vim aqui ditar regra, né? E falei a sigla errada. Peço desculpa ao ouvinte. É ABNT.
ABNT.
Desculpem. ABNT. Desculpe.
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
De Normas Técnicas, exato. Ô, gente, vamos
falei a BTN, só uma...
Vamos a mais um trechinho aqui da sabatina do Alexandre de Moraes, um assunto que acho que o pessoal da Lava Jato gostou, quando ele se referiu que não há inconstitucionalidade nas prisões após a condenação em segunda instância. Vamos a mais um trechinho dessa sabatina. Vai lá, Reginaldo.
Há duas teses. Uma tese que entende que o princípio da presunção de inocência impede a prisão até o trânsito em julgado. E há outra tese que entende que o princípio da presunção de inocência não impede pelos fatores que eu disse. E é essa tese a que eu me alinho, não a caso, senador. Então espero que eu tenha agora sido um pouco mais claro.
Ponto com a Lava Jato, velho?
Perde ponto com os sabatinadores ali,
sim,
né?
Sem dúvida.
Na hora da cabine indevassável, eu não sei se essa resposta
mas Curitiba,
não vai te dar
acho que
uns
gostou,
votinhos.
Né?
Pois é, mas como são os senhores que estão seitados ali que têm de votar, eu acho que essa resposta pode tirar uns votinhos dele, porque era justamente o que eles não queriam do novo indicado ao Supremo. Eles queriam que fosse contra essa tese, porque o Supremo está mais ou menos dividido. Se for provocado a voltar a tratar do assunto, pode mudar o entendimento. Essa é a esperança dos senadores e deputados. Mas eu tenho dito aqui que tudo que eles tramam é como aquele coiote do desenho que dá tudo errado. Romero Jucá, todos eles têm sido useiros e vezeiros em fazer tramas que dão em nada. Se você for ver, quando foi indicado o Alexandre de Moraes, uma das coisas que eles diziam é: PMDBistas querem indicado que seja contra a prisão em segunda instância. Deu errado de novo.
Que ninguém sabe, posso falar, Vera?
Diga.
É a marchinha que o futuro ministro Alexandre de Moraes já compôs para comemorar agora no carnaval, a unção dele como ministro. Vou cantar um pedacinho aqui, ó. Nós, os carecas, somos os maiorais, porque na vaga do Supremo, nosso Alexandre é o de Moraes.
Mas falar de careca pode em marchinha ou tá proibido pelo índice?
Careca pode.
Sem lembrar.
Careca pode?
Então tá. Vai, Andreasa.
É um sinal também de... Bom... Vocês sabem aqui como eu bati neste senhor Alexandre de Moraes, né? Eu o considero um péssimo ministro da Justiça. Acho que ele foi péssimo na condução da crise penitenciária, da crise de segurança nacional que nós vivemos há pouco tempo. Mas eu apostei também aqui nesse programa que ele seria melhor ministro do Supremo do que da Justiça. E nessa questão ele mostrou uma independência. Né, a Vera acabou de dizer, esperava-se que ele, para conquistar votos, se declarasse contra a prisão em segunda instância. Para quem quer ser ministro supremo a qualquer custo, era o certo a dizer, agradaria a audiência. No entanto, ele foi lá e se disse a favor. Ponto para ele.
Também me surpreendi, porque eu pensei que ele fosse ensaboar nessa resposta, dizer que tem duas teses e não se alinhar com nenhuma delas. Como ele fez, aliás, quando foi tratada a questão da tese dele. Isso a gente ainda vai falar aqui, não?
Pode colocar.
Porque ele foi questionado sobre a tese dele de doutorado em que ele era contra o critério atual de nomeação de ministros do Supremo, dizendo que quem já ocupou um cargo público, um cargo no Executivo, não deveria ser indicado como ministro do Supremo e defendendo também mandato. Aí, nesse caso, ele saiu por essa tangente que o Andreasa está dizendo que aquilo era um trabalho acadêmico e que ele estava falando em tese, mas que a indicação dele não fere os critérios que são os da Constituição, no que ele está certo, aliás, é uma coisa meio tautológica que ele falou, mas é verdade, a indicação dele está dentro das regras e que, então, ele se sentia plenamente à vontade e confortável para ser designado mesmo em contradição com o que ele escreveu na tese dele lá atrás.
Ô, Vera.
Diga.
Muito importante, inclusive do ponto de vista pedagógico, né, para educar a audiência, inclusive os senadores lá histéricos que estavam berrando, a explicação, e aí você vê que o sujeito entende a função que ocupará. Ele explicou a função de revisor, ele explicou quem é o revisor, como funciona a primeira turma, a segunda turma, o que se pode fazer no plenário. Ele deu uma aula sobre o funcionamento da Suprema Corte, que deveria inclusive ser usado como pílula. Nós mesmos podemos tentar editar isso para educar as pessoas sobre até onde o Supremo pode ir. O Supremo pode ir muito longe, mas um ministro só na posição em que ele se encontra, indo para a primeira turma, que portanto não é a segunda, aquela onde a Lava Jato corre prioritariamente,
André,
educativo.
Andréasa.
Vai, oi. Madureira.
Não, uma coisa que se louve realmente é o chamado notório saber, né, que ao que parece, Alexandre Moraes tem pleno conhecimento do direito, né? Que, por exemplo, você não pode cobrar do ministro como Dias Toffoli, que nunca passou para nenhum concurso para juiz, nem juiz de comarca.
Exato.
Então, isso já é realmente o grande diferencial. E como eu acho que você falou, eu concordo. O fato de um cara realmente não ter ido bem no Poder Executivo não significa que ele vá repetir a performance no Poder Judiciário. Eu acho que, às vezes, realmente o perfil é diferente. Muito embora, eu acho que para exercer... Eu acho que um cargo de juiz, né, um cargo dessa natureza, qualquer juiz, a idade conta muito. Eu acho que o Brasil tem juízes muito jovens. E para você julgar, você tem que ter quilômetro rodado, ter, ser cascudo, ter vivido muitas coisas na vida. O juiz é realmente uma coisa para decanos, para a pessoa já, né, na curva final da vida. E para um juiz de Suprema Corte, eu acho que se fosse um processo sério, eu faria essa consideração, né? Ele é um pouco fresco, né, para assumir ainda.
Não acho, não. O Sérgio Moro, por exemplo, é bem mais jovem que ele e é louvado em prosa e verso como um bom juiz, um juiz técnico.
Mas não sei se seria conveniente, por exemplo, para estar lá no Supremo, Vera. Entendeu? Eu acho que o Supremo é coisa para os mais velhos mesmo. É o pessoal já vivido, não sei.
O próprio Toffoli chegou lá mais novo que isso, o Celso de Mello chegou bem jovem também. Eu não vejo muito essa barreira da idade. A do notório saber jurídico, sim. Essa questão que o Andreasa falou, aí da aula que ele deu sobre o funcionamento do Supremo, foi quando ele foi questionado sobre se ele se diria impedido de julgar casos referentes a pessoas das quais ele foi colega como ministro. Ele disse que não se sente impedido de julgar nenhum caso desse, porque não há nenhum impedimento desse tipo. Ele disse que sim, se dirá impedido caso chegue ao Supremo algum caso do escritório da mulher dele, que foi uma outra controvérsia da sabatina, porque o escritório da mulher dele recebeu de uma empresa investigada na Operação Acrônimo. E essas planilhas foram parar na Operação Acrônimo, foram 4 milhões que o escritório dela recebeu, e ele não informou isso ao Senado. Quando questionado se tinha algum parente advogando no Supremo, ele disse que não, mas tinha mulher. Ele disse que isso também não era um óbice, a indicação dele, porque a mulher dele é advogada há mais de 20 anos, eles exercem a profissão de maneira separada, e se algum caso do escritório dela chegar à corte, ele se dirá impedido.
O Andreasa, eu vou colocar para... Vai lá, Andreasa.
Claro, claro. Vai lá, Patrick.
Então, eu queria trazer outro tema
sobre
até... Para a gente ganhar
Desculpa.
Ganhar um pouquinho mais de tempo, porque são vários assuntos, e eu vou até cortar aqui um vídeo, mas eu vou colocar direto para você primeiro, Andreasa. Também nessa sabatina, ele disse que é contra 3 das 10 medidas contra a corrupção enviadas ao Congresso, mas ele defendeu a aprovação do conjunto, né, dessa medida. Ele disse que é contra a chamada pegadinha, que é quando o flagrante é preparado, né, previamente, a restrição ao habeas corpus e a utilização de prova ilícita. Como é que você vê essa colocação especial? Ele que defende aqui a aprovação.
Então, isso é muito interessante porque mostra que é possível ter nuances, né, na concordância e na discordância. É porque no Brasil, hoje em dia, você precisa concordar integralmente com uma coisa ou discordar integralmente para ser aceito em determinados grupos. Quando? Não é nada disso. É possível concordar em partes, discordar em partes, e aí é por aí que vai a argumentação. Então, de modo geral, ele deixou claro, e eu concordo com ele, sou a favor às medidas, mas não sou a favor a integralidade do que é proposto. E, curiosamente, concordo com ele. Acho que esses 3 pontos das 10 medidas são ruins, porque investem na insegurança jurídica. Ah, mas hoje é a insegurança jurídica, dane-se, porque é para botar na cadeia o Lula. Tudo bem, mas amanhã pode ser você, ouvinte. Pode ser eu, pode ser usado contra nós, sem que tenhamos cometido crime. Então, é preciso concordar e discordar de maneira humana, né?
E coerente, né, com aquilo que se acredita, sim.
Me digam por favor, quando me digam, né? Me perdoem. Tô maluco. Tô falando que nem o Magno Malta. Tava ouvindo, por isso que eu tô perturbado. Me digam, por favor, quando você, ouvinte, concordou integralmente com qualquer coisa na sua vida. Nunca. E por que nas redes sociais, aqui no programa, vocês apoiam e demonizam as pessoas com base em concordância integral?
É, não é razoável.
Me digam.
Da divergência veio a luz. É isso aí.
Não é razoável mesmo? E uma dessas medidas às quais ele se referiu, essa da admissão de uma prova ilícita, desde que ela venha a ser corroborada depois, ela já tinha caído, né? Mesmo naquele melê que a Câmara fez com as 10 medidas, que viraram 13, e muitas caíram, outras entraram, essa daí já tinha saído. Então, se o projeto for restaurado na sua integralidade, e for votado de novo, essa é uma que deve cair fora mesmo. É, eu acho que a gente também deveria fazer referência aqui a outra tentativa que a turma do Jardim da Infância fez ali, que foi de perguntar para ele se ele se diria impedido de julgar casos da Lava Jato por ter sido ministro. Então, foram dois tipos de impedimento, né? É, se diria impedido de dar habeas corpus ou julgar mandados de segurança, ou seja, monocraticamente contra ex-colegas, e também na Lava Jato. Ele disse que não vai se dizer impedido de atuar na Lava Jato, porque outros ministros que foram designados na mesma situação que ele votaram também em situações envolvendo os governos que os indicaram sem se dizer impedidos. Então, todos os tiros que a turma do Jardim da Infância deu saíram pela culatra. A Gleisi Hoffmann tentou até uma estratégia ali malandrona, que foi o seguinte: olha, eu tô me dizendo impedida de votar nele porque eu sou ré na Lava Jato. E aí, para ver se o constrangia a se dizer impedido. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, então ele ainda vai ter um voto contrário a menos, porque a Gleisi não vai votar.
Ô Madureira, vamos falar sobre esse assunto e só trazer mais três pontinhos aqui, rapidamente. Ele negou ter sido advogado ou ter envolvimento com o PCC, foi logo no começo da sabatina. Ele também não quis se posicionar sobre a descriminalização da maconha e negou que haja um esvaziamento da Lava Jato. Vai você, Madureira.
Pois é, como vocês estão dizendo aí, é uma sabatina que é cheia de pegadinhas. Na verdade, não é para verificar de fato se ele está apetrechado, se ele está à altura das atribuições. Estão pegando fatos específicos, pontuais, né? Por exemplo, se manifestar a favor ou contra a legalidade da maconha, não é essa questão que você vai fazer para uma sabatina de juiz supremo, né? Então, é evidente, né? Isso aí com certeza também não estava lá na prova da Chalana. Agora, já que tocaram no assunto das 10 medidas, pelo que eu estou entendendo, se a Vera, vocês aí puderem me esclarecer, eu acho que essa questão das 10 medidas caiu também num impasse, né? Porque na medida em que votou para a Câmara dos Deputados, até onde eu vi no jornal hoje, meio que o Rodrigo Bolinha lavou as mãos, ou seja, está um melê danado pelo que eu vi, pelo que eu entendi, por favor, me esclareço aí, Vera. Caiu as 10 medidas no seu todo, caíram numa espécie de buraco negro.
Mas elas devem ser rediscutidas. Ainda com relação à sabatina, tem dois pontos importantes que a gente precisa tratar aqui. Ele negou aquela acusação, que é muito disseminada desde que ele foi secretário de segurança aqui, de que ele tem advogado para o PCC. Disse que ele advogou para uma cooperativa de perueiros e negou que tivesse qualquer ligação com o PCC, mas fez uma defesa de que qualquer advogado pode advogar para qualquer cliente, desde que dentro de preceitos éticos, mesmo o PCC, disse ele. Eu achei isso controverso, a gente pode discutir aqui.
Não, o PCC não.
Ele falou, mesmo o PCC.
Ele falou que pode ligar, instituto. Pode advogar para elementos, indivíduos supostamente ligados ao PCC, mas como o PCC não é uma instituição reconhecida legal, ele deixou claro, não disse, porque afinal de contas o PCC não é advogável, não tem CNPJ, não é uma pessoa física.
Era só que faltava,
então,
né,
ele fez essa ressalva. É, pois é, mas vai chegar lá, né, Madureira? Assim, ele falou o seguinte: não importa o partido, não importa se é do PT ou do PSDB, não importa se é criminoso ligado a uma facção ou outra, tem direito à defesa, é assim que as coisas funcionam. Então, foi esclarecedor também nesse aspecto, e foi muito engraçado, Vera, só pra falar da Gleisi, ela começou na sabatina dele, né, você passou por isso, Ela criou tanta restrição pra ele. Não pode. Você tem que jogar impedido pra falar do PT, tem que jogar impedido pra falar do PSDB, tem que jogar impedido pra isso, pra sua mulher. Quer dizer, realmente é um homem que não pode trabalhar. Alexandre Moraes não pode trabalhar. É impedido pra tudo. Segundo a Gleisi, ele tem que ir pra debaixo da ponte, cheirar, fumar crack.
Vai Madureira.
E aí os direitos humanos do PT vão lá cuidar dele, obviamente.
A Gleisi Hoffmann é uma chata de galocha. Aliás, esse jardim de infância, esses três porquinhos que ficam lá atazanando os trabalhos do Senado. Cara, isso é um ridículo. Eles ficam ali naquele arrazoado sem fim, falando. Cara, isso custa dinheiro. O pior, isso custa aos cofres públicos, isso custa para a sociedade, isso custa para a nação. Mas eles não estão nem aí para isso. O mandato deles, para eles, é uma brincadeira, mas não tem nada, não. 2018 está chegando aí, vamos ver se eles renovam.
E a última coisa que eu acho que a gente tem que discutir aqui ainda sobre a sabatina, para encerrar os principais tópicos, é que ele falou da questão do foro privilegiado. Ele foi questionado sobre se ele defendia a redução do foro privilegiado, e eu achei uma boa resposta, porque ele disse que isso não é uma questão administrativa do Supremo, é uma questão legislativa, constitucional, tem que ser tratada assim, mas que o Supremo tem, sim, de dar uma nova vazão aos processos, fazer com que eles andem rápido, discutir os procedimentos para que os processos andem rápido. Achei uma boa resposta do Alexandre de Moraes.
Ótima. Ótima resposta para o senhor Barroso. Alô, Barroso.
Então, pelo 3-1,
o seu futuro colega, Alexandre Moraes. O seu futuro colega ensinando.
3-1, aprova.
Eu aprovei, Madureira. Fiz todo o esforço para não aprová-lo. Toda a má vontade dedicada a esse senhor. Então, mas eu sou um homem justo e foi bem.
Então, e o Senado deve aprovar tranquilamente.
Se ele passou pelo crivo do Andreas, é com louvor, então. Próximo.
Eu dizia desde o início aqui, quando a gente ainda discutia se ele ia ser indicado ou não, que o tal do notório saber jurídico ele tinha. Eu me lembro de ter dito aqui, contado para o ouvinte, que todos os ministros têm lá o livro dele na bancada, em cima da bancada do Supremo. Então, é um constitucionalista respeitado até pelos veteranos da corte. Então, nesse aspecto, eu imaginava que ele não teria problema. Ele tem alguns outros problemas que ele está tentando controlar, ele deve ter tomado um remedinho ali antes da sabatina, que são: ele é irritável facilmente, ele não gosta de ser questionado, ele é muito vaidoso, ele é muito arrogante muitas vezes e ele é polêmico nas respostas. Ele está conseguindo evitar todas essas cascas de banana nessas sete horas. Diga.
Vai, André Azar, para a gente depois chamar o nosso primeiro...
Falamos muito sobre juiz conservador, né? Eu mesmo preferia o Ives, mas tenho a impressão de que temos aí no Alexandre de Moraes um futuro ministro do Supremo de viés conservador.
Não sei não, ele falou uma coisa que você não deve ter gostado nesse aspecto. Porque ele defendeu a audiência de custódia para ter menos preso, isso ele defendeu.
Ah, eu vi, mas enfim, não dá para ser perfeito, né, Vera? É o conservador possível naquela corte, e no sentido melhor da palavra, né? A Constituição precisa ser conservada.
Vera, ele fez media training, Vera, tá na cara.
Certeza.
Ela tá na careca.
Fez. Legal, gente, o Alexandre Moraes passou aqui também na nossa sabatina aqui no 3-1, nós vamos a um rápido comercial, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, trazendo aí a entrevista do Romero Jucá também, que vai dar o que falar. Até já.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
E vamos saber como é que está o trânsito aqui na capital paulista, lá no estúdio da TV Jovem Pan, na redação, o nosso Anderson Costa com o tablet na mão, com o aplicativo Waze. A situação agora, Anderson?
Exatamente, Patrick. Já temos trânsito em algumas vias da cidade nesta tarde de terça-feira. Situação difícil para quem está no corredor norte-sul e segue rumo ao aeroporto. O trânsito começa a ficar pior depois da passagem ali pelo Parque do Ibirapuera e vai mal até a aproximação já do aeroporto de Congonhas. No caminho oposto, o trânsito só fica difícil para quem já está ali nas proximidades do Museu de Arte Contemporânea. Quem está neste momento na região da Brigadeiro Luiz Antônio também enfrenta congestionamento agora nos dois sentidos, mas o trânsito está pior para quem vai no sentido da Zona Sul da cidade. Desde a região ali da Paulista, o trânsito segue ruim e vai mal até pelo menos a aproximação da Avenida Brasil. Nós temos também aqui informações agora do corredor da Avenida Rebouças, que também está com trânsito muito difícil para quem vai no sentido da marginal do Rio Pinheiros, a partir da região ali do Hospital das Clínicas. O trânsito vai mal em praticamente toda a extensão da Avenida Rebouças. E depois que o motorista acessa a Eusébio Matoso, a coisa não melhora, o trânsito segue ruim.
Todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta terça-feira, dia 21 de fevereiro. Um tema também de muito destaque hoje no noticiário, a entrevista, né, dada pelo senador Romero Jucá ao Estadão. O líder do governo no Congresso fez uma afirmação polêmica, abre aspas: se acabar o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba, não uma suruba selecionada, fecha aspas, disse o Romero Jucá. O ex-ministro de Temer comparou, né, o foro à suruba em resposta ao debate no Supremo Tribunal Federal de restringir, né, a prerrogativa dos políticos ao mandato em exercício. Eu vou começar com esse tema com o nosso... Então vamos com você, Andreasa. A suruba, ou melhor, o foro, tem que ser para todo mundo ou não?
Olha, eu não entendo nada de suruba, tá? Mas concordo num ponto com o Romero Jucá. Concordamos por motivos diferentes. O dele tem um viés de chantagem, de ameaça. O meu é puro raciocínio e reflexão. Eu acho que o foro privilegiado tem que acabar para todo mundo, inclusive para o judiciário e para o Ministério Público. Mas tem que ser para todo mundo. O poder menos investigado da República é o judiciário, por motivos óbvios. Precisa ser compreendido nesse debate também. Acho correto. Aliás, eu nem sou a favor do fim do foro privilegiado completamente. Eu sou a favor de restrições, né? Acho que é preciso enxugar o alcance dele, sem dúvida nenhuma, para começar o debate. Mas, deixando claro aqui o que eu tenho falado sempre, esta não é uma questão, o Alexandre de Moraes falou, estou batendo panela aqui de acordo com ele. Esta não é uma questão do judiciário, não é uma questão do Supremo Tribunal Federal. É uma questão do Parlamento, do Legislativo. Cabe ao Congresso tratar desse assunto. Ah, mas o Congresso não vai funcionar, não vai aprontar. Dane-se, é assim que funciona. A gente não pode mudar por conveniência. Porque os ministros do Supremo, sobretudo Barroso, Marco Aurélio Mello, eles têm encontrado, eles conseguem quando eles querem, brechas no texto legal para fazer avançar a agenda própria. Não é assim que funciona, tá? Essa é uma questão parlamentar.
Concorda, Vera?
Concordo, mas o senador Romero Jucá ontem estava atacado, né? Quando ele tinha me citado à tarde lá, eu fui tentar saber de termos, ele tinha me citado. Graças a Deus não foi na mesma entrevista em que ele falou da suruba, foi em outro momento. ele falou sobre a coluna e tal, para dizer que a imprensa promove um linchamento contra os políticos. Porque eu escrevi na minha coluna que, independentemente de qualquer ardil, qualquer urdidura que eles façam para tentar conter a Lava Jato, quem for colhido pela operação será carne queimada política, e não importa que consigam até um jeitinho jurídico ou judicial para tirar a pessoa do fogo. Ela saiu carne queimada e politicamente vai estar morta. Ele comparou isso aos julgamentos da Inquisição, à queima das bruxas, aos linchamentos feitos pelas turbas, só que disse que agora a turba é a imprensa. Antes ele me chamou de brilhante, mas aí chamou a gente de linchador e tudo mais. Ok. Aí depois, em entrevista, ele teve esse desabafo, Mamonas Assassinas, ali, nesse momento. E, enfim, não entendi direito o que ele quer, se ele quer monogamia, se ele quer suruba. Eu fiquei pelo meio do caminho ali nessa história.
Eu sei isso mesmo.
Monogamia ou suruba, o Madureira?
Eu vou abordar a questão pelo lado psicanalítico. Afinal, há 40 anos que eu deito no divã da psicanálise. Então, primeira coisa, quando o Romero Jucá falou aí que vira uma suruba, fica claro, é um ato falho, mostra como é que o ínclito, né, o senador Romero Jucá de Roraima, entende a política. Né? O entendimento dele da política é uma suruba, né? Com todos os significantes e significados que a palavra suruba, o vocábulo suruba, podem ter. Então, isso mostra como este senador da República, que é reputado como homem inteligente e preparado, imagina se não fosse, né? O entendimento que ele tem da política, de fazer política, né? Coitado dos gregos se ouvissem isso. Segundo, essa questão, né, dele colocar... A culpa é da imprensa, né? A imprensa é a culpada de todos os males, né, do Brasil e principalmente dos males que atinge a classe política. A nossa classe política é feita de vestais, homens puros, caráter sem jaça, nada fizeram, nada roubaram, nada subtraíram, nada legislaram em casa própria, são apenas os incompreendidos pela imprensa, né? Que não sei, deve estar a soldo de quem, deve estar sendo paga talvez pela CIA, pelo FBI, pela KGB, sei lá quem. Agora, é curioso, né? O senador Romero Jucá, né, que saiu de Pernambuco e foi se eleger lá em Roraima. É tipo, ele é um Sarney da segunda divisão, né? Que também teve que sair do Maranhão para se eleger pelo Amapá. Ele não consegue se eleger por Pernambuco, vai para Roraima, né? Agora, dessa mesma entrevista, existe, e eu, aí é uma questão cultural minha importante, mas se vocês lerem com atenção, ele fala, ao falar da matéria da Vera no domingo, né, que estão fazendo com os políticos, estão querendo tratar os políticos como os nazistas trataram os judeus na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, dando razão aos nazistas. Se você pegar o discurso dele, ele acha que os nazistas fizeram muito bem em colocar, inclusive ele fala a cruz de Davi, não é? A cruz, a estrela de Davi, meu amigo. A estrela de Davi, marcar os judeus com a estrela de Davi e dizimá-los. E que a imprensa está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, os nazistas estavam certos em perseguir os judeus, mas a imprensa não está certa em perseguir os políticos. Quer dizer, é um despautério e dizem que ele é um homem preparado, estudado e culto. Imagina se não fosse, não é, Patrick?
Eu não entendi direito a menção que ele tentou fazer. Não, ele tentou dizer que...
Ele foi antissemita. Eu digo isso porque sou judeu.
Ele tentou dizer que aquela emenda que ele tentou passar, estendendo a blindagem do presidente da República para que só responda por casos da vigência do mandato para os presidentes da Câmara e do Senado, guardava alguma relação com aquela decisão do Supremo de impedir que quem é réu possa ocupar um cargo na linha sucessória. Acontece que a Constituição diz que se o próprio presidente da República for réu, por exemplo, numa ação de impeachment, ele tem de se afastar do cargo. Então, ele fez uma analogia que não convence ninguém. O que ele queria ali era uma blindagem pura e simples. Ele ficou muito chateado, como se diz na internet, hashtag chateado com X, porque descobriram o negócio antes dele conseguir protocolar a emenda, já quando ainda estava ali no nascedouro. E aí, os senadores, questionados pela imprensa, começaram a arrancar a assinatura daquele negócio. Aí ele diz, vejam só, que a imprensa chantageou o senador para que tirassem a assinatura do negócio, dizendo que ia expor os seus nomes, que não se pode mais nem apresentar um projeto em paz. Ora, senador Romero Jucá, os senhores são eleitos representantes da população, representantes do povo. O papel da imprensa é mostrar o que os senhores estão fazendo aí. Aí não é um ambiente privado, não é sua casa, não é um lugar de swing e suruba. É o Congresso Nacional. O que os senhores fazem, inclusive as proposituras que apresentam, são públicas. E a imprensa tem de expô-las, tem de dizer quem assina. Esses documentos de apoiamento de emendas são públicos. O senador tem de botar lá a sua assinatura, não pode ser falsa. Então, a imprensa não fez mais do que cumprir o seu papel. Se os senadores deixaram de assinar, é porque não tinham justificativa para dizer por que assinaram aquilo. Não tiveram culhão, para ficar no jargão da suruba, para dizer porque tinham assinado aquilo. Então, é isso que aconteceu. É disso que se trata, senador. A suruba está sendo feita aí no Congresso. A imprensa só está abrindo a cortina.
Andreasa, você, para a gente virar a página aqui.
Os políticos no Brasil, não importa de que partidos, têm uma relação curiosa com a imprensa, né? Para citar um exemplo notório, o José Dirceu, enquanto o PT era aquela oposição sonhadora, né, que ia reformar o Brasil e revolucionar e tal, o José Dirceu foi a maior fonte da história do jornalismo, a maior fonte da Veja. Quando virou governo, a imprensa vira inimigo. A Veja vira inimiga. É assim que funciona. Com o PMDB a mesma coisa, com o PSDB a mesma coisa. Há várias ações do senador Aécio Neves contra a imprensa. Tem exemplos para todos os gostos. Esse tipo de verbo, né, se referir ao trabalho da imprensa como um ato, como chantagear, né, como chantagem, é a exata compreensão. Eles usam o modus operandi deles próprios, a chantagem, para atribuir a atividade da imprensa, que na sua melhor atividade pressiona, cobra. Foi o que aconteceu nesse caso, corretíssimo. Nenhum reparo a ser feito.
Bom, você falou do Zé Dirceu, vou falar agora do ex-presidente Lula, que é a notícia também de hoje. A Polícia Federal investiga se a Odebrecht usou uma empresa de pequeno porte para ocultar repasses ilegais ao ex-presidente. A Telos Empreendimentos Culturais recebeu R$1.300.000 do grupo Odebrecht e pagou R$630.000 a Lula por palestras no Panamá e na Venezuela. A Força-Tarefa da Lava Jato suspeita que as movimentações financeiras ocultaram crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Eu começo com você, Marcelo Madureira. Novidade aí nesse preço dessa palestra aqui?
É curioso, porque eu traço o paralelo. Eu estou aqui no interior do Rio de Janeiro participando de um seminário muito interessante, promovido até pelo PPS, com jovens do Brasil inteiro, com várias personalidades do mundo político, diferentes pontos de vista, de diferentes ideologias ou modos de ver o mundo. Nós estamos aqui convivendo aqui hoje com jovens de todo o Brasil. E se você ver, sabe quanto eu estou recebendo? Eu fiz uma palestra agora vou participar de outra palestra, outra mesa redonda, e estou recebendo zero, zilch, nada. Vim por dever de cidadão, convidado que fui. Né? E aí você vê o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, né, esse homem de vasto conhecimento, vasto, né, cobrando essas exorbitâncias e recebendo de modo obscuro, como aliás tudo na vida dele é obscuro, é sinuoso, é escorregadio. Então eu faço esse, quando você fez a narrativa aí, logo me veio na cabeça o paralelo. Estou aqui, né, cercado do futuro do Brasil, pro bono, né, satisfeito da vida, não estou recebendo nada, felizmente, de nenhuma empreiteira, né, estou aqui falando dos meus pontos de vista, muitas vezes divergentes, né, da garotada, mas num plano civilizado, num clima legal, enfim, essa é a diferença, né, essa é toda a diferença do Marcelo Madureira, né, para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está lá, agora tendo que explicar lá essas manobras financeiras aí, com palestras. Eu não pagaria R$10 para ouvir Lula, quanto mais milhões e milhões.
Vai você, Vera.
É diferente, mas porque são coisas de natureza diferente mesmo. Eu não vejo nada demais que um político que esteja fora da vida política, depois de sair do mandato, dê palestras como um modo, inclusive, de ganhar dinheiro, desde que isso seja feito às claras, que o seu instituto seja um think tank e não um tanque de lavagem de dinheiro, e as palestras sejam realmente ministradas e pagas por quem encomendou a palestra, não por laranjas, e não como uma maneira de disfarçar a propina do Petrolão. A Odebrecht, além de usar usou esse laranja para depositar dinheiro dela própria e da Braskem, que é uma empresa em que ela é sócia da Petrobras, que é uma empresa pública. Então, o arranjo todo aí é que é muito complicado. E não é a primeira vez que a Odebrecht se vale de laranjas, aparentemente, para repassar dinheiro para o ex-presidente Lula. Vamos lembrar do laranja parente do Bunlai, que foi em nome de quem a Odebrecht comprou o apartamento vizinho ao do Lula e o terreno onde iria funcionar o Instituto Lula e, estranhamente, nunca funcionou numa operação que ainda está para ser suficientemente explicada aí pela Odebrecht. Então, o que se tem é um esquema em que o Instituto Lula não era um think tank, e sim um tanque de lavagem de dinheiro, promovido por empresas que ganharam muito dinheiro nos governos de Lula e Dilma, que fizeram um esquema de cartelização na Petrobras, o clube ali das empreiteiras, todo o esquema que a Lava Jato trouxe à tona, e que agora vai ficar muito mais evidente o que essas palestras tinham a ver com o propinoduto quando vierem à tona as delações da Odebrecht. Então, esse novo flanco aí que a Lava Jato abriu, com certeza vai ser corroborado pelas delações.
Vai, Andreasa.
eu gosto de analisar, vocês sabem, o mapa mundi das viagens, das palestras do Lula, né? Nesse caso, são 10 países de democracia sólida, apenas Portugal, há também a Argentina, na época dos Kirchner, né? Hoje uma democracia em reconstrução, naquela época bem complicado, mas os outros países são incontornáveis. Os lugares onde Odebrecht pagou o Lula para palestrar: Angola, Cuba, Peru, República Dominicana e Venezuela. É isso.
É, um ouvinte nos pede aqui para explicar a compra de uso de, o uso de laranja também para comprar o Diário do Grande ABC, que foi um jornal no qual eu trabalhei, por isso eles estão me pedindo aqui para falar. Realmente, também é um outro foco aí de investigação da Lava Jato, abordado no livro do Silvio Navarro sobre a morte do Celso Daniel e também investigado na Lava Jato, porque tem conexão com Marcos Valério, tem conexão com Moonlight, mas a grosso modo, Ronan Maria Pinto, um empresário do ramo de transportes em Santo André, chantageou o PT para não contar o que sabia sobre o caso da morte do Celso Daniel e obteve uma transferência de recursos via Moonlight e via o Banco Chaim para comprar o jornal.
6 milhões.
É isso.
Ô, gente, rapidamente aqui mais um tema antes da gente chamar o nosso último intervalo. O presidente Michel Temer já começou a atuar pela aprovação da reforma da Previdência, preocupado com as pressões, né, da base aliada para flexibilizar a proposta. O presidente se reuniu no final da manhã de hoje com parlamentares na comissão especial que está tratando do tema. E na conversa, o presidente defendeu a idade mínima de 65 anos para todos os trabalhadores e as regras de transição. Ô Vera, rapidamente, você acha que ele vai conseguir aprovar dessa maneira? Ele não abre mão dos 65 anos, pelo menos essa é a ideia do governo. Você acha que vai
conseguir? Vai ser uma queda de braço grande. Você veja que as centrais sindicais estão numa mobilização forte aí, fizeram um movimento lá na Câmara hoje, levaram representantes até o Rodrigo Maia, estão contando com o apoio do PT e tem apoio na base também, porque o Paulinho da Força é da base, está nesse movimento, está insuflando isso daí. Eu acho que o governo vai ter de fazer algumas concessões, mas ele vai tentar até o final que essa concessão não seja na idade mínima, seja na regra de transição. O que eu ouço dos deputados, dos ministros, com quem eu converso sobre isso, é que eles vão lutar até o último momento para que a idade mínima, que eles consideram a pedra de toque da reforma, não seja mexida. E eu sou a favor, tá? Eu acho que a gente chegou num problema tamanho na reforma da Previdência, no rombo da Previdência, que não tem como evitar que essa idade mínima seja aprovada. Eu acho que tem como criar umas regras de transição mais suáveis para quem já está no mercado de trabalho e entrou pela regra antiga. Mas ou é isso, ou não vai ter aposentadoria, não é nem para os nossos netos, nem para os nossos filhos, é para nós. Pessoas que estão na faixa ali dos 40, como eu, não vão se aposentar se não for feita alguma coisa agora. Então, não adianta ter populismo, não adianta ficar com saídas fáceis do tipo eles quebraram a Previdência, agora o trabalhador é que tem que pagar. Infelizmente, é disso que se trata.
Concorda, Madureira?
Olha, eu acho que, em parte, realmente, o problema é o seguinte, Vera. 65 anos, para aqui, para a região sudeste, sul, eu acho que tudo bem, mas o Brasil é um país continental. Existem diferenças regionais realmente bastante grandes. Eu acho que não é uniforme o horizonte de vida. Aí acho que caberia talvez um estudo estatístico mais certeiro, né? Uma análise mais científica, e talvez estabelecer isso por regiões, para que você possa equilibrar um pouco. Porque eu acredito, por exemplo, que a expectativa de vida na região sul-sudeste não deva ser a mesma, por exemplo, no Nordeste. Por intuição, estou falando. Então, eu acho que tem que tomar esse certo cuidado. Agora, realmente, há que se subir, sem dúvida nenhuma, o teto da idade para aposentadoria. 65 anos está bem razoável em termos mundiais, mas tem que levar em consideração realmente também essas diferenças regionais num país continental como o Brasil. Você não acha não, Andreasa?
Rapidamente, Andreasa, para a gente chamar o nosso último intervalo.
Eu acho difícil, Madureira, fazer esse mapeamento muito específico. Infelizmente tem que ser em bloco, tem até discussão sobre a diferença de idade para a aposentadoria de homens e mulheres, o governo propõe a paridade, com o que eu concordo. Se pode-se pensar numa regra de transição mais amena, etc. e tal, mas se não avançar essa proposta dura, daqui a 5 anos a gente vai novamente falar sobre reforma da Previdência. Vamos parar de enxugar gelo e avançar. Vocês vêm, olhem para mim, eu estou próximo da aposentadoria. e estou disposto a abrir mão de trabalhar mais alguns anos em prol do Brasil.
Legal, gente, vamos então ao nosso último intervalo, fazendo o convite para você se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Eu vou dar o endereço aqui, jp.com.br/3em1. Faça a inscrição, já estamos com 12 mil inscritos aqui no nosso canal. Vai lá, Reginaldo.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Anderson Costa, como é que está o trânsito aqui na capital paulista, Anderson?
Olha, Patrick, ruim em alguns pontos da cidade. Nós temos aqui agora no Waze e informações aqui da Marginal do Rio Pinheiros. Travada para quem vai no sentido do Cebolão, desde a região da Ponte Estaiada. O trânsito vai de forma muito difícil até a aproximação ali da Ponte Eusébio Matoso. E nós vimos aqui também no Waze que a situação está difícil no outro sentido da Marginal, para quem vai também no sentido de Interlagos. Trânsito começa a ficar difícil ali nas proximidades da Ponte Estaiada e o trânsito vai mal até a chegada já à região de Interlagos. E aqui ainda a gente consegue observar também a região da Avenida Roberto Marinho. Para quem vai acessar a Ponte Estaiada e cair na Marginal do Rio Pinheiros, o trânsito não está fácil. A Berrini também não é uma boa opção para quem vai rumo à região da Avenida Chucri Zaidan. Nós temos também agora informações da Marginal do Rio Tietê. Para quem está lá na zona norte da cidade, o trânsito está ruim agora nos dois sentidos. No sentido da zona leste, o trânsito pior começa a ficar difícil a partir ali da região da Ponte do Limão e aí o trânsito vai mal, pelo menos até o acesso à rodovia Presidente Dutra.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.
De volta com o último bloco aqui do 3 em 1 desta terça-feira. Um outro assunto também que gerou muita polêmica aí na mídia internacional foi a postura da candidata à presidência da França, Marine Le Pen, diante de um líder muçulmano. Vamos tentar entender um pouquinho melhor essa história. Temos uma participação aqui no 3 em 1 da nossa Ellen Brau. Você, Ellen.
Marine Le Pen, uma espécie de Donald Trump de saias, acaba de arrumar mais uma polêmica, desta vez em visita ao Líbano. Ela se recusou a usar aquele véu para cobrir o cabelo no encontro com o Grand Mufti, que é uma das mais altas autoridades muçulmanas de Beirute. Segundo a equipe do clérigo, ela sabia dessa exigência antes do encontro. Dentro do cenário da campanha presidencial francesa, é um ponto positivo para Marine Le Pen. Isto porque a Frente Nacional está num momento bastante crítico, porque recebeu ontem uma visita inesperada da polícia ao comitê do partido. E hoje é véspera de estreia do filme Chenu, um filme que está sendo encarado pela extrema-direita como uma propaganda negativa na corrida do partido à presidência. Mas não usar o véu em termos de comportamento tem duas questões aí. Primeiro, a França restringe o véu no serviço público e também no ensino médio, e é uma medida que a Marine Le Pen quer espalhar por todo o espaço público francês, afetando especialmente a população muçulmana. Por outro lado, será que vocês iriam para um encontro com o Papa de shortinho e mini saia?
Vera Magalhães.
Shortinho e mini saia, acho que sou eu, não os dois, né? A pergunta é para mim. Ellen, linda, tá magra, tá linda. Ó, é o seguinte, gente, tem um protocolo para visitas religiosas, certo? Quem vai ao Vaticano em visita oficial tem de cobrir a cabeça com um véu também. Então, eu acho que a Marine Le Pen sabia disso. O Líbano não é a França, a lei que vale na França não vale no Líbano, e a lei que vale na França proíbe usar aquele véu que deixa só o olho de fora, não um véu que cubra a cabeça. Ela não era obrigada a usar aquele véu que cobre o olho, era só obrigada a cobrir a cabeça, porque ela ia ao encontro de um clérigo. Não era para uma visita de Estado, era para uma visita a um líder religioso. havia um protocolo que é religioso. Portanto, eu acho que ela fez isso para marcar uma posição que é política, que é a política da França, que ela defende, mas que não é válida no Líbano. Portanto, eu acho que em termos diplomáticos, ela cometeu um erro, uma gafe, e eu acho que ela quis desviar, sim, a atenção para esse momento difícil pelo qual a campanha dela passa. O que você acha, Andreasa?
Eu não entendi. A Ellen não é feminista? Não deveria, portanto, defender o direito da mulher usar ou não usar o véu? Não é da ordem da liberdade? Ela não hostilizou o sujeito. Ela simplesmente não se negou a encontrá-lo usando o véu e foi embora. Eu acho defensável. Se eu fosse feminista, eu estaria aplaudindo
mas
essa atitude.
Que a Ellen não se
ou será porque é alemã?
Ela só passou uma pergunta para a gente.
Não, claro que... Claro que posicionou. Abriu dizendo que a Marine Le Pen é o Trump de saia. Se isso não é se posicionar, eu não sei o que é. Eu só colocando a questão por curiosidade. Eu achava que a Ellen ia dizer apoio a Marine Le Pen, é isso mesmo. Não tem que usar se quiser, se não quiser, vai embora. Mas talvez porque ela seja de direita, né? Ou extrema direita, como dizem. Não sei, estou só especulando.
Vai, Madureira.
Não, eu fui visitar o Irã com a minha mulher. E lá não era uma visita turística, viajamos Irã, de cabo a rabo, Seca e Meca, aliás, Meca não fica lá, mas é na Arábia Saudita, mas enfim, por pedido de Del em Del. E a Cláudia era obrigada a cobrir os cabelos, o chador, aonde for que ela fosse. E se por acaso uma nesga de cabelo ficasse de fora, chamava a atenção dela, até mesmo mulheres chamavam a atenção dela. Essas leis, assim, muito rigorosas, lá é uma teocracia, né, o Irã, é um país belíssimo, um povo maravilhoso, mas você tem essa coisa estrita. A gente sabia, né, que ela é em Roma, como os romanos, mas não deixa de ser uma coisa para nós, ocidentais, uma coisa opressiva, até mesmo para eles, porque é curioso que quando a gente foi embora, a gente pegou um voo que saía tipo 6 horas da manhã, e a primeira coisa que as iranianas fazem quando entram no avião é tirar a coisa nada toda e entrar na cachaça, né? Porque não pode beber álcool. Fala.
Ô Madureira, rapidamente aqui, que o nosso tempo tá esgotando, vamos ouvir também os nossos ouvintes, o que eles acham desse tema. Vai lá, Reginaldo.
Aqui é a Maria Aparecida, da Vila São Francisco, em São Paulo. Sou a favor dessa moça francesa. Cada um na sua. Ela não precisa usar o véu, e ele tem que respeitar. Ela não é da religião dele.
Meu nome é Gregory, eu moro em Bugaçu. Eu concordo com a atitude da Marine Le Pen. Afinal de contas, a religião, a sua religião, a minha religião, não deve ser imposta a terceiros. É isso, muito obrigado.
Bom, aí a participação dos nossos ouvintes, rapidamente.
A nossa religião não pode ser imposta a terceiros, eu concordo com isso, mas se ela marcou esse encontro, ela já sabia das regras, era melhor não ter marcado o encontro. Meu ponto é só esse, eu também não iria querer cobrir minha cabeça, portanto eu já nem iria marcar esse encontro com esse clérigo. Eu acho que ela fez isso apenas para suscitar esse debate, foi uma coisa premeditada politicamente.
Eu concordo.
Rápido.
Eu concordo que ela premeditou. Certo? Mas se ela fosse de esquerda, seria hoje o símbolo do feminismo, um exemplo, teria sido exaltada pela sua atuação.
Eu acho que questão religiosa não tem direito à esquerda.
Ela é de direita, ela é de direita, não tem direito.
Vera, que música que nós vamos encerrar o programa?
Pra sair da religião e voltar pro tema preferido do Juca, a música é autoexplicativa, gente. Mamonas Assassinas. Eu acordei pensando nessa música hoje.
Tchau! Tchau.
Olha, eu não vou dormir essa noite sem pedir desculpa novamente por ter falado Digen. Me perdoem, ouvintes, nunca mais isso acontecerá.
Pensei que você não ia
dormir. Eu sou um editor respeitado.
Vamos ouvir Mamonas.
Pensando na música e no tema da música.
Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado. E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. E passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Este rei de suruba. Já me passaram a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém.